eu tenho estado a ouvir, epá, eu sou um apreciador há não tanto tempo quanto isso, mas sou um grande apreciador. Sabes que eu despertei muito tarde, creio eu, para a música dita eletrónica, ou seja, eu que gosto muito da música groove, da música funk, ou seja, da dança em si, fui percebendo tardiamente o quão fabuloso, por exemplo, é este teu disco, este último disco, opá, é incrível, eu estou a ouvir e é um bálsamo de verdade, é um bálsamo de verdade. Tu achas que acertaste na mousse com a tua cura, vá lá, que tu costumas associar às composições deste disco?
Não sei, pelo menos a mim ajudou-me a apaziguar a alma, digamos. Ou seja, mesmo que não me tenha curado de absolutamente nada, pelo menos acalmou-me. E esse era um dos objetivos.
Que maravilha! Olha, tu já começaste a tocá-lo, não é? Se estiveste no Porto, infelizmente não sei como é que perdi isso, foi esta passada sexta-feira, não foi?
Foi na sexta, sim. Foi bem fixe.
É, vais-me continuar a torturar, é porque eu ainda por cima estava no Porto e vi depois aquela coisa, foi tarde, quando eu via. E é um espaço que eu quero muito visitar também, é um espaço que
Também
quero muito
é um
visitar.
belo espaço, digo já.
Como é que foi essa sexta-feira?
Foi uma sexta-feira de grande expectativa para mim, porque estava a apresentar um live novo, ou seja, estava com aquele nervo todo. Se as coisas vão correr bem, se vão soar bem, se vai haver uma reação positiva, etc. E houve uma reação boa, as coisas correram bem, pareceu-me soar bem. Sei das coisas agora que tenho que afinar para ficar ainda melhor. Acho que foi um belo teste.
Eu achei muito curioso algumas entrevistas que eu fui vendo. Eu não costumo assim preparar assim uma entrevista, tipo,
Nem eu.
gosto. Acho que seja uma conversa, pá. E tinha muita curiosidade de falar contigo. Para mim é sempre curioso fazer esta junção aqui deste trabalho de comunicação com o trabalho músico. Pá, eu sou baterista, eu adoro a cena da música. Estou a tentar, ando a fazer umas brincadeiras com música eletrónica e bateria. Eu sei que não é fácil, não sei qual é a tua opinião sobre isso, ou seja, eu sei que é mesmo tramado, mas por isso também é muito desafiante, não é? Colar coisas orgânicas com coisas. Às vezes não é fácil, certo?
Tens que ser um baterista irrepreensível. Agora, a sério, como a eletrónica, por norma, eu calculo que possas estar a falar da eletrónica, tipo música como eu faço, que tem uma mecânica muito com o tempo muito marcado e agregada a um tempo específico, a um BPM, para tocares bateria por cima tens que ser super tight, tens que ser mesmo. Eu não conseguiria tocar muito bem bateria, eu já o fiz nos lives do Molinex, por exemplo. Tocava, mas nós não usávamos o kick, não usávamos o bombo mesmo. Ou seja, aí era um bocadinho mais fácil, mas mesmo assim, opa, é um desafio bué fixe e acho que tu consegues de certeza fazer qualquer coisa. Mas pode, olha, tu conheces o software o Addictive Drums
Sim, sim,
e tens uma bateria eletrónica?
sim. Sim.
É a melhor forma de começar a testar, até para perceberes que tipo de sons funciona bem, que os pratos, a tarola.
Boa. Porque há muitas redundâncias, não é? Quando tens beats, seja a cena mais computador ou seja a cena mais de, sei lá,
Há muita redundância. Imagina, se tu tiveres nos
Pois.
beats, já tiveres um shaker ou um prato de choque, depois o baterista vai tocar esse prato de choque, vai-se misturar com o que já está, às vezes não funciona muito bem. Mas calculo que a melhor forma será sempre todos os elementos da bateria que tu vais tocar acusticamente devem ser excluídos do instrumental.
Essa é uma excelente dica, aquela dica muito boa. Estou a apanhar aqui umas dicas
Acho que é a melhor
grátis.
forma.
Sim. Sem dúvida, eu
Mas
percebo, sim.
mesmo assim tens que estar lá na batata porque senão perdes o power todo, sabes?
Sim. Pois é, pá, eu tenho estado a ver gajos mais de UK, sabes, sempre do típico, do drum and bass. Tipo, eu curto muito Richard Spavor, não sei se conheces esse.
Sim.
Pá, e acho fenomenal, pá, acho é super, super aliciante, mas é o que tu dizes, eu acho que é super difícil, mas talvez por isso seja, pá, seja dá gozo, não é? Dá gozo fazer a coisa devagarito, ir aprendendo uma coisa
Eu acho
nova.
que o drum and bass é ótimo para aprender, que é logo. A dificuldade é crescida.
É logo a sério, mas eu creio que te ouvi dizer isso numa entrevista e achei super interessante. Eu já falei disso aqui também com o Molinex, que pá, ainda há esta coisa, mas eu acho que as coisas vão mudando e são cíclicas, mas ainda há muito esta coisa. Sabes que eu fiz uma brincadeira para o YouTube, que era o que é que os músicos querem dos bateristas, e fiz algumas entrevistas à malta, era uma barra provocação, barra piada, barra temática, e ainda há também esta coisa da música rock ou da música instrumental ou dos botões e tal. E a verdade é que eu ouvi-te a dizer uma coisa numa entrevista super fixe. Tu dizias, opá, isto é como qualquer cena, é como o rock, é como o pocket, é como o big band, isto leva o seu tempo, é uma linguagem, é uma subcultura, uma cultura, etc, etc, etc. E é importante talvez veicular um bocadinho essa mensagem, não dirias?
Sim, mas estás a falar relativamente à introdução da bateria na eletrónica, eu não percebi muito bem.
Não, eu não me expliquei bem. Aquela questão dos músicos, guitarristas,
Ah, ok.
pianistas dizerem que os DJs e que os produtores de música dessa só.
Há uma ciência em tudo. Eu conheço muitos bons pianistas. Não, por acaso não conheço muitos bons pianistas, mas conheço pianistas que sabem tocar realmente piano. Conheço um trompetista que me ajudou a gravar no disco. Ele olhou para mim com o Ableton Live aberto e disse: "Eu não consigo perceber nada do que tu estás a fazer. É uma ciência completamente nova." E eu disse-lhe: "Eu também não sei o que é que tu estás a fazer. Eu não sei ler uma pauta. Por isso, eu não consigo perceber muitas vezes o discurso do. A música eletrónica não é música porque não é feita por músicos a sério." Eu considero-me um músico a sério. Posso não ter uma escola, posso não ter aprendido teoria, etc. Mas já fiz tanta música, como é que eu não hei de ser músico, não é? Portanto, acho todo tipo de música é válido. E não acho muito fixe o discurso da música erudita ser mais válida do que outra. Não vejo nada assim. Eu, da mesma forma que eu adoro rock e metal e punk, etc., e às vezes custa-me um bocado ouvir o discurso de. Há sempre um discurso relativo para com a eletrónica e uma data de preconceitos, que é a música dos martelos, que é a música de discoteca. Que é só 4x4 e não tem alma nenhuma, isso é, tipo, é completamente errado pensar dessa maneira. Há música eletrónica, e agora vou se calhar ser um bocado incoerente com o que acabei de dizer, que toda a música é válida, mas há música eletrónica que não é propriamente muito fixe, ou é formulaica, ou não traz assim nada de novo ou nada excitante. Mas a música eletrónica em si, tipo, há cenas riquíssimas. Tu tens compositores clássicos, assim, têm uma mente um bocado mais aberta, a adotar a música clássica, a adotar a eletrónica como uma forma nova de expressar música erudita, digamos. Há um pianista que me disse, que eu agora não estou lembrado, não, até estou envergonhado. Eu já me vou lembrar daqui a bocado.
Sim. A malta aqui também pode ajudar, porque está aí muita malta, de certeza, que escrevem já aí.
Mas basicamente ele toca piano e tem pianos eletrónicos também, mas depois passa-os todos por pedais de efeitos, por coisas no computador, etc. Ou seja, dá. É,
Nils
exatamente, era o
Frahm.
Nils Frahm, obviamente.
É isso.
Obrigado. E pá, eu olho para ele como um compositor clássico e fico fascinado como ele é um exemplo brutal de uma pessoa que soube absorver novos tipos de produção de música, porque ainda por cima a música eletrónica permite isso, estar constantemente a mudar a forma como produz música. E ele soube adotar muito bem. Não sei se ele tem escola ou se gosta de música eletrónica, tipo de dança ou assim, não faço a mínima ideia, mas ele foi buscar aquilo que lhe interessa e fez, tipo, os discos dele são lindíssimos. São invejáveis. Eu às vezes mostro, tipo, mostrei há uns tempos a uma amiga minha que fez o conservatório e que é perita, digamos, em música clássica, em ópera, etc. Desconhecia por completo o Nils Frahm e ficou fascinada, ficou tipo, porque é que eu não conhecia isto? Que texturas novas são estas que o piano pode ter que eu não sabia? Porque é que há ruídos de fundo? Porque é que há todos estes ambientes? O som da água com distorção, o white noise, tanta coisa que eu nunca percebi que podia ficar bem com o piano. Porque se calhar nunca me tinham apresentado isto, não sei. E se calhar, se começares por aí, se calhar mais podes introduzir um steaming, por exemplo, que já é um produtor que já faz música de dança mesmo, house, mas que vai buscar assim uns elementos clássicos e mistura com field recordings e faz assim umas ambiências muito, que também posso dizer, muito eruditas e que exige conhecimentos gigantes de música, de produção, de ciência. Portanto, há aqui inúmeras coisas que não podem ser descuradas na música eletrónica e não podem ser vistas, e a música eletrónica não pode ser vista simplesmente como uma coisa fácil de fazer, que não exige absolutamente conhecimento nenhum. E eu parti desta conversa, eu parti para este raciocínio, aliás, baseado em alguns preconceitos que alguns músicos, tipo, de um género de música que eu mais gosto, têm perante uma música que se faz hoje em dia e que tem tanto para ensinar, e tens que aprender tanta coisa para fazer bem feita. Não vejo erro nenhum em olhar para a música eletrónica como música rica, que
Sem
necessita de
dúvida.
conhecimento para ser explorada, com raízes fortíssimas, seja no disco ou no funk. Ou mesmo se fores buscar os Prodigy são basicamente uma banda de heavy metal a fazer eletrónica. Como eu olho, Prodigy já não existem, mas às vezes que os vi ao vivo, eu olhei para eles e pensei, eles são mais pesados em palco do que, sei lá, do que os Slayer. Tipo,
Sim.
estás a perceber? Os graves, tem a catarse que tu se calhar consegues num concerto dos Prodigy e não consegues se calhar num concerto de Metallica. E os meus amigos metaleiros possam estar aqui a olhar, a ouvir-me, já podem estar tipo, este gajo é maluco, que sacrilégio é este? Mas é verdade, não tem mal
Não, mas
nenhum.
é aí é muito importante o que estás a dizer, eu concordo em absoluto e eu sinto muito isso nas conversas, surge sempre, ou seja, eu pessoalmente custa-me imenso, o preconceito por si já é um problema, pá, que um gajo tem que estar sempre na sociedade a desconstruir e pá, é grave, mas quando estamos nas artes, custa-me imenso, é isso, porque é completamente obtuso, é o que me estás a dizer, ou seja, tudo na música veio sempre dessa exploração, veio sempre... Todos os movimentos, todas as cenas incríveis que um gajo curte, né? Seja no funk nos anos 70, nos anos 80, no rock, no groove, vem sempre de alguma coisa de, não é? De fazer da virtude fazer uma coisa
Sim,
incrível,
mas
não é?
imagina o que é tu chegares ao Purcell, ao Beethoven, ao Mozart e dizeres, olha, está aqui uma forma nova de apresentar música. Chama-se gravador de fitas. E eles olham e dizem, não, mas isso é muito mais fácil do que escrever uma pauta. O gravador permite gravar e repetir e não sei o quê. Isso é muito mais fraco do que ter uma orquestra a tocar em direto. E isto é uma coisa que realmente é discutível. Pode perder alguma da magia de tocar ao vivo ou de escrever música num papel. Não, mas ganha outra, permite fazer uma data de outras coisas, permite fazer um disco como os Beatles fizeram, com sons de animais, permite uma data de coisas que antigamente não poderiam existir, mas podes ter certeza que muitos compositores clássicos olhariam para a tecnologia que nunca chegaram a assistir ao nascimento dessa tecnologia, olhariam para ela como, se calhar, com alguma afronta. Não sei.
Sim. Eu calculo que é, e pronto, não queria também chatear-te mais com isso, mas é, eu calculo que houve sempre resistência. Eu lembro-me, estava-me a lembrar daquela história do Dylan, da cena dele passar elétrico, e a malta, é elétrico, não, só a
Sim,
cena do elétrico.
sim, 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 sim.
Há sempre resistência à criatividade, mas é da criatividade que a cena está sempre a bolir, no
Mas às
fundo,
vezes
é
essa
isso.
resistência vem de sítios que eu não gostava que viessem.
Exatamente, isso é isso. Mas é, fica aqui a mensagem, é uma cena que eu. Pá, eu gosto de falar nisto, acho que é super, para mim é super giro, é importante, vai ficar aqui também na rádio, há muitos músicos a ouvir, há muitos músicos aqui a participar, e acho giro que se falem destas coisas. Eu gosto de pôr estas questões na mesa, é sempre fixe. E opa, eu concordo inteiramente contigo. Olha, está aqui um. A malta vai participando aqui, estava aqui um comentário, deixa-me cá ver, do Diogo. Diogo, acho que pergunta North Music Festival, acho que é uma pergunta.
Ah, sim, acho que é dia 28. Eu vou
Ahá!
lá com o Molinex, mas é em DJ set. Há bocado estávamos a falar um bocado dos lives. Mas sim,
Sim.
parece-me vai ser fixe. Vamos ver. Já está a
Ahá!
ser
Nota,
adiado
não se esqueça.
desde 2020.
Pois,
Por
pois.
isso, a ver se fazemos a festa a triplicar.
Malta, nós não vamos estar muito mais tempo aqui, portanto, se vocês quiserem participar com perguntas, como tivemos agora, é que a malta vai deixando muitos comentários aqui no feed, mas é impossível acompanhar. Mas se quiserem deixar alguma pergunta específica, algum comentário, tem aí o ponto de interrogação, que está aí embaixo. Olha, epá, incrível, tu tens guitarras, creio eu, no disco, tu gravas guitarras, gravas algum tipo de instrumento, sim.
Gravei várias, eu diria que todas as músicas têm guitarras, mesmo que
Quais
não
são as
estejam
tuas?
tipo com acordes, ou às vezes só as texturas de passar as unhas nas cordas, etc., pode dar uma certa humanidade a um disco de música eletrónica, não é? No meio de tanto beat
Opa, está muito fixe.
matemático, mandas ali um. Com a palheta nas cordas e aquilo de repente fica. E também gravei baixo, gravei uma baglama, que é uma guitarra turca, dentro das poucas possibilidades que eu sei tocar, ou seja, nunca consegui aprender a tocar aquilo. Acho que há ali um entendimento qualquer que só acontece se tu nasceres com uma guitarra daquelas perto de ti sempre. Eu não nasci em Portugal, há a guitarra portuguesa e há as guitarras acústicas normais, então é muito difícil compreender como se toca uma baglama, porque ainda por cima tem meios tons, quartos de tons, aquilo é uma confusão. Mas tentei e gravei umas coisas e estão lá. E assim, o que é que eu gravei mais acústico? Meu, acho que nada. O resto foi tudo produzido com os synths e in the box com o software, que eu sou muito preguiçoso, entre aspas. Se há software bom que faz o que outras coisas de hardware
Sim.
fariam, eu vou usar o software porque está mais à mão.
Sim, claro, como eu te percebo, não é? Captações e problemas
Olha,
de
por
fases e
exemplo,
não sei.
o grande problema das baterias, qual é que é? Há bocado tinhas falado. O grande problema das baterias é que fazem muito barulho. Imagina, no meu live já várias pessoas perguntam porque é que eu não tenho bateria. Eu adorava ter, mas a complicação que ia trazer ao meu live era tão grande, porque eu de repente tinha que secar uma data de microfones por causa do bleed dos pratos e da tarola e não sei quê, que sempre achei melhor não o fazer. Da mesma forma que gravar uma bateria no estúdio é uma trabalheira. Tens que estar a montar tudo, montar microfones. Depois é muito complicado misturar. E depois já há software que faz o som praticamente igual, se tu trabalhares bem. E então, pronto, dá aquela preguiça. Por outro lado, eu adoro tocar bateria. Apesar de não saber tocar bem, eu adoro tocar. É tipo, eu comprei uma bateria há um ano e meio. Achei que devia mimar com uma bateria. Comprei em segunda mão, é uma Tama dos anos 90, está novinha. E às vezes pego-me aquilo e ponho-me a tocar, só que não consigo ter metodologia, ou seja, não consigo pensar, vou fazer este beat durante 10 minutos para interiorizar e para começar a interiorizar os tempos e não sei o quê. Não, estou ali a curtir uma beca, ponho os fones e tento passar por cima de umas músicas, que foi assim que eu aprendi a tocar a guitarra, e passado um bocado, arrumo outra vez a bateria. Mas aqueles 20, 30 minutos adoro, é um gozo enorme.
Olha, opa, a malta vai mandando sempre comentários e perguntas mesmo perto do fim. Eu foram caindo aqui algumas, nós não vamos ficar muito mais tempo, mas se quiserem dizer alguma coisa, se quiserem enviar, ainda tem algum tempo, aqui neste ícone com um ponto de interrogação. Tu tocaste essa guitarrita, tu tens também participações e participações femininas neste disco, são pá, incríveis. Essa guitarra tu tocaste no tema em que tens também a vocalista turca, não é?
Sim, sim. Eu te vou mostrar qual é que usei. Espera aí.
É que até a capa do disco é fabulosa, ou seja, todo o disco é uma delícia, tenho estado a ouvir e pá, há coisas que batem, há coisas que não batem, este está a bater imenso.
Olha, já usei esta Gretsch para gravar essa música toda. Soa agora também.
As guitarras que tu tens no disco chamaram muita atenção, porque pronto, já tinha ouvido outras guitarradas tuas, mas são mesmo fixe, luminares, são mesmo super interessantes, sabes? Estás ali a ouvir e eu adoro isso, eu adoro essas camaditas. Uhum. É uma das coisas que aprendes neste tipo, vá lá, de música eletrónica, como tu disseste, há imensas coisas que se podem designar como eletrónica, ou seja, sendo que há muita coisa mista, mas é esse subliminar, sabes? E essa camada.
O que eu te disse há bocado sobre os bateristas a tocar música eletrónica aplica-se também às guitarras e aos baixos. Também tem que haver algum respeito pelo tempo quadradão, digamos, ou mais sintético. Simplesmente, eu na guitarra acho que é mais fácil fazer desvios do que na bateria. A bateria nota-se logo.
É isso.
E a guitarra, desvios ali um bocado. Parece de propósito.
É, mas quando estás na vibra de mantra, de dança e tal, isso trabalha-se também, eu acho. A cena funciona, é isso. Não podes ter demasiado mental na bateria, porque senão, é a minha opinião, tens de virar mais para o lado. Mesmo que estudes e que tenhas técnica, os melhores bateristas para mim são os gajos que eu não sinto nada essa coisa, eu não sinto nada essa cena mental do que é que ele está a fazer. Ou seja, aquilo é fluido. Aquilo é super fluido, é sempre um beat. Mesmo os breaks e os beats parecem sempre um beat. Ou seja, eu gosto de... É um beat, é uma continuação do beat. Olha, está aqui o António Ferreira Fonseca diz que tem de pagar um jantar ao Bruno. Diz que para tu um restaurante. António, podes pôr aqui mais... Índia? Foste à Índia, não foi? Há pouco tempo.
Já sei do que é que estamos a falar. Pois é, se quiseres marcar um bom jantar na Índia, eu vou lá.
Voltas. Como é que foi isso?
Foi incrível. É muito difícil expressar mais do que... A primeira palavra é sempre incrível ou... não estamos preparados para a Índia nunca. O que eu senti foi... Apesar de vermos filmes e das pessoas contarem, de interagirmos com muitos indianos em Portugal, etc., não há nada que nos prepare para sair tipo, uou, o que é isto? É completamente fora do que eu já vi na minha vida.
Eu imagino que seja uma viagem, não? Porque tu deves estar tão constantemente a ser chamada a atenção de que não estás...
constantemente a ser bombardeado com... Basicamente, para qualquer lado que olhes, os teus sentidos são puxados com toda a força, seja cheio, seja visualmente, seja o calor, seja o que for, é constantemente estás a ter inputs novos. Ou se não são novos, são todos ao mesmo tempo. São uma grande confusão. É muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. A informação é tipo... É chapadas de informação, sempre. Mas é incrível.
Quanto tempo é que está a demorar a tu assimilares isso como pedaços de cenas que vais utilizar na tua música?
Não sei. Não faço a mínima ideia. De certeza que devo... Acho que já devo ter usado inspiração indiana de alguma maneira. Nem que seja... Por a minha música, a minha comida favorita ser originária de lá. E isso foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, foi poder experimentar a comida indiana na Índia. E perceber quais são os restaurantes em Portugal que eu conheço, que correspondem ao que eu comi lá.
Olha, tu tens aqui um seguidor, eu vou tentar dizer direito, é o Goxel Duran, diz... In Cine Track, did you write those lyrics before, making music, or after?
I would say this person is from Turkey, maybe. The name looks Turkish.
Maybe.
I didn't write the lyrics. The lyrics were written by Lazarus Man. And he wrote after I did the instrumental. So I sent him the instrumental. And he basically wrote something emotional over it and sent back to me, and I glue it to the song. Basically, it was like this.
Fixe, que fixe. Olha, ficamos aqui com essa dica. Tu também tens essa forma de trabalhar, ou seja, livre, não? Ou seja, há muita malta que vai falando nisso, das letras ou das estruturas, ou há malta que tem um processo quase sempre igual.
Uh-huh. Por exemplo, com o Lazarus Man, eu mandei-lhe só a música e disse que era tipo basicamente um sonho, um desejo grande e antigo, fazer qualquer coisa com ele. E ele mandou-me uma coisa, não lhe sugeri nada do género, de falar sobre isto ou sobre aquilo. Depois conheci-o mais tarde e disse-lhe que as letras dele que eu gosto mais normalmente são as que têm consciência social embutida, sabes? Em vez de serem assim sobre cenas mais leves, entre aspas, quando ele puxa da cena mais, não diria política, mas mais tipo de intervenção social, ou quando fala para nós, e nos diz para procurarmos tipo como nos libertar ou como sermos melhores, etc. Isto é o que eu gosto mais nele e acho que é o que encaixa melhor com a voz dele. Mas lá está, nunca lhe disse fala sobre isto ou fala sobre aquilo. Só lhe disse, olha, eu gosto mais da tua versão assim, e gostava de ver mais músicas tuas assim. E ele, depois eu fiz mais duas músicas a seguir com ele, e nessas duas eu já senti que ele foi de encontro ao que eu mais gosto nele.
Fiz, altamente. Acho que é uma excelente maneira de trabalhares com alguém, é isso, é, olha, eu gosto depois disto, vejo isto em ti, vejo aqui. E é o que eu imagino.
Mas, por exemplo,
é muito fixe.
No Balsam, eu posso ter, quando falei com as convidadas, posso ter dito, olha, eu vejo este disco desta maneira, gostava que tu interpretasses o que eu vejo à tua maneira e escrevesses como quiseres e cantasses como quiseres. E foi assim um bocado que aconteceu. Ou seja, nunca cheguei e disse, faz uma letra sobre isto. Faz uma letra sobre aquilo. Não, foi tipo, olha, o conceito que eu estou a criar é mais ou menos este. Já estou um bocado a falar contigo porque acho que se calhar olho para ti como artista e acho que encaixas aqui, neste universo, e adorava que o que fosse escrever tivesse a ver com este universo, mas que fosse uma coisa tua. E foi assim que aconteceu.
É muito fixe quando trabalhas com alguém e há essa conexão de visões, não é? Quando por vezes temos de explicar muito, por vezes a coisa não. Por vezes
Se
não.
calhar é porque
Não,
não
não
está a
tem...
resultar.
É, mas não vai
Sim.
resultar, não é? Essa
Não
gente...
sei, não sei. Acho que nunca tive. É capaz de ter acontecido uma outra vez em que tentei forçar alguma coisa, mas não funcionou. Mas por norma foi, por exemplo, um rapaz em inglês que alguém disse, olha, devias fazer uma música com ele. E eu experimentei e não, ou seja, não fui eu que ativamente fui atrás. De resto acho que
Sim.
funcionou sempre mais ou menos, acabou por funcionar sempre.
Maravilha. Olha, eu ficava aqui a falar contigo a noite toda, pá, estou a curtir imenso.
Mas temos que
Mas não te vou.
inventar daqui um bocado.
Olha, não sei se queres dizer mais alguma coisa aqui à malta. Isto vai passar amanhã na Rádio Universitária, no programa Português Soar. Nós tínhamos uma emergência para deixar, não sei se te lembras.
Ah, lembro-me. Pronto, há uns tempos, uma das raparigas que participa no Balsam, que é a Meta, falou a uns amigos, não, uns amigos dela, que são os Bandua, falaram-lhe para eu possivelmente fazer uma remix. Infelizmente eu não estou com tempo, mas eu de alguma forma comecei a adorar o projeto, os Bandua. Acho que fazem assim, pegaram no down tempo que já estava assim a esgotar um bocado, sempre muito baseado nas cenas orientais ou da América Latina, mas já assim com muito, muito sofrido, muito clichê, com os beats todos a parecer que são sample packs, e de repente aparecem-me estes dois a fazer algo down tempo, quase a buscar o Nicolas Jaar e o Dark Side, mas com a cena tipo com música tradicional portuguesa super bem colocada. Eu lembro-me de ver alguns artistas de música eletrónica que tentaram incluir a música tradicional portuguesa em força, e acho que nenhum resultou tão bem como os Bandidos vão conseguir que resulte. Ou seja, eu fiquei logo assim entusiasmado só por causa disso. Porque é mesmo muito difícil pegar
Sim.
em folclore português e transportá-lo para o universo da eletrónica. Eu acho que eles estão a conseguir fazer isso de uma forma quase perfeita. Acho que eles vão ainda aperfeiçoá-lo, mas está quase lá. Acho que são mesmo muito bons.
É, olha, excelente dica. Aqui a Rádio Universitária vai tentar, com certeza, já estará a tentar contactá-los para fazer também uma entrevista. A ideia da emergência é essa, é fazer aqui uma ponte entre, pá, diretos, que já não estão muito em voga, mas acaba por fazer sentido aqui porque estamos a trazer alguma malta à rádio, e a Rádio Universitária, que é uma rádio, pá, que ainda vai furando um bocado o espectro das playlists um pouco mais
Dou os
concessões.
parabéns à RUM pela resiliência que já dura há muito tempo.
Há muito tempo. E pronto, e olha, brevemente creio que eles poderão também entrevistá-los. A ideia é sempre entrevistarmos, pois ser entrevistada na RUM, a referência que deixámos aqui. Espero que isso aconteça brevemente, porque pá, é incrível, desde novembro, todas as semanas, há aqui uma emergência diferente. E opa, aí é tudo coisas, pá, muito fixe. É impressionante, é impressionante.
Boa.
Olha, muito, muito obrigado.
Ora,
Espero ver se. Apanhar-te, tive mesmo pena de não te apanhar a semana passada, gostaria muito de ter visto antes de fazer esta conversa. Vais fazer anos amanhã, certo?
como é que sabes disso?
Sabes que eu trabalho em astrologia, à parte daqui dos. Não, estou a brincar.
Mas é verdade, já passamos amanhã.
Pronto, então, diverte-te, na entrada aí, nesse. És do meu ano também, não vou dizer, mas és do meu ano. Muito obrigado, pá, gostei mesmo muito de falar contigo
Obrigado,
e
também
admiro
gostei.
imenso. E este disco estou mesmo, pá, a curtir muito, mesmo.
Obrigado.
Pronto,
Quem
olha, um
sabe depois
abraço.
preciso de um baterista para um próximo disco. Pronto.
Eu sou muito esforçado, eu tiro tudo, todos os bleeds, é tudo o seguinte.
Para concertos, acho que não estou preparado.
Tá bom, olha, quando quiseres um grande abraço,
Então
quando
vá.
quiseres tocava tudo, quando precisares de alguma coisa de Braga também estamos aqui. Grande
Ok,
abraço.
um abraço,
Até
obrigado a toda a gente que esteve aí. Tchau.